Senhora Presidente, senhoras, senhores senadores que fazem essa casa, os que nos escutam no Piauí, no Brasil, no nosso Nordeste. Senhor Presidente, primeiro também aqui a minha solidariedade, através do senador Aníbal Diniz, a todos os nossos irmãos e irmãs lá do Acre, estado por quem tenho o maior carinho e respeito, e espero que possamos não ter mais chuvas e que possamos ter da parte do governo federal todo o apoio ao estado, aos municípios, para que possam não só atender emergencialmente, como foi dito aqui, mas reparar os danos causados e, enfim, garantir, inclusive, medidas preventivas que são importantes. Também eu quero aqui dizer que hoje o senador Eduardo Suplicy, eu tinha combinado de estar com ele aqui num pronunciamento que ele faria sobre uma situação no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E coincidiu de eu estar numa audiência e terminou que a audiência se estendeu e quando cheguei ele já tinha concluído o seu pronunciamento. Mas eu assinei com ele um documento em que dirigimos, eu tinha feito antes, mas nos dirigimos à própria Presidente da República para que ela e também a ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabel, possa tratar de modo especial de uma situação que estamos vivendo no Parque Nacional da Serra da Capivara. A doutora Niede Guidon é uma arqueóloga, uma pessoa que temos todo o carinho por ela, porque ela nasceu em São Paulo, no momento em que tinha convites para tantos lugares do mundo, inclusive para a França, para a Inglaterra, ela tomou a decisão de ser uma pioneira nos estudos e pesquisas nessa região do Parque Nacional da Serra da Capivara. E ali, graças ao esforço dela e tantos outros pesquisadores, estudiosos, também com apoio da própria Petrobras, ainda do governo do presidente Fernando Henrique, foi considerado como um patrimônio nacional. Logo em seguida, um patrimônio ambiental mundial e, agora, mais recentemente, um patrimônio da humanidade. Então, é algo que precisa ser tratado com todo o carinho. E ela registra que vem tendo dificuldades de tocar o projeto lá. Então, ela pede socorro, tá certo? E nós estaremos juntos aqui, tanto junto ao Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes e a própria Presidente da República, nessa direção. Portanto, assinei com o senador Suplicy um documento e eu quero aqui agradecer a ele que é de São Paulo, mas tem sensibilidade como senador com o Brasil inteiro e para que possamos ter isso. Eu já tinha solicitado uma agenda com a ministra Isabel, com o doutor Rômulo, do Instituto Chico Mendes, onde queremos, com a doutora Niede, com a Fundan, enfim, com toda a equipe, encontrar uma alternativa que permita as condições dos programas ali que estão em andamento. Ali nós temos, senadora Ana Amélia, um trabalho social espetacular, onde a população que habita não só tem algumas pessoas que foram colocadas e qualificadas para viverem dentro do parque. Tem outros que vivem no entorno do parque e, por esse trabalho, elas conseguem, com a produção do mel, com a produção de argila, fazendo artesanato que hoje é vendido para o mundo inteiro, além do crescimento. É um dos parques considerados bem cuidados do Brasil e do mundo. E, para dizer aqui numa frase simples, o que o Parque Nacional da Serra da Capivara representa, basta dizer que é a maior biblioteca da pré-história do planeta. Nós temos ali cerca de 800 salas, vamos chamar assim, cada sítio arqueológicos, com inscrições rupestres, com mensagens dos nossos antepassados, onde é registrada a presença humana, reconhecida hoje por cientistas dos 5 continentes, há cerca de 50 mil anos atrás. Já há estudos apontando até mais do que isso. Veja, isso significa uma mudança da própria história da humanidade. Havia um conceito de que os primeiros homens teriam chegado nas Américas através do Estreito de Bering. E o que se coloca é uma nova tese, uma tese também defendida de que em algum momento no planeta teria tido um fenômeno em que haveria uma ruptura entre essa parte das Américas com a África. Se a gente pega o mapa do Brasil e cola com a África, isso dá uma força muito grande a essa tese, mas principalmente pela presença ali de animais que não são comuns no Brasil. Não é? Rinoceronte, tatu gigante, tigre de dente de sabre e um conjunto de outros animais e aves que são encontrados seus restos ali naquela região. Então eu quero aqui com essas palavras chamar a atenção do Brasil para que a gente possa garantir as condições desse trabalho lá na Serra da Capivara. Mas veja, eu fico feliz em poder falar de um outro tema aqui pela presença de Vossa Excelência na presidência do Senado desta sessão. Senadora Ana Amélia, eu quero aqui dizer do quanto esses dias eu fiquei animado com duas decisões do nosso país. A primeira delas é essa decisão em relação à não venda de bebida alcoólica nos jogos da Copa do Mundo. Eu acho que por tudo aquilo que nós aprendemos nesses dias. O Brasil tem uma tradição adotada pelos estados, adotada pelos municípios e abraçada pelo governo já há bastante tempo, da não venda da bebida. A gente tinha uma tradição de venda e isso foi alterado nos estádios. Por quê? Porque a história demonstrou muitos incidentes, e esta era uma das causas. Já se dizia naquela época que não era a única. Sabemos que o futebol é uma paixão. O futebol, como toda paixão, leva as pessoas muitas vezes ao emocional. Mas eu acredito que esse emocional, com mais uma dose a mais, certamente ele leva a situações mais perigosas. E tivemos casos em que tivemos pessoas que perderam a vida, pessoas que saíram feridas, enfim. E ao avaliar as causas nas investigações, se demonstravam que pessoas com o uso de bebidas alcoólicas tinham sido responsáveis. Então vejam, no momento em que o Brasil, a terra do futebol, recebe aqui o mais importante evento esportivo, o mais importante evento nesta área. No momento em que temos aí a condição de mostrar o Brasil ao mundo através desse espetáculo, não só um belo espetáculo no futebol, mas casando com uma revelação do Brasil que vai muito além do futebol, do carnaval, o Brasil em desenvolvimento, o Brasil de um povo ordeiro, ao contrário do que muitas vezes se coloca para o mundo a nossa imagem, o Brasil um país de um povo que tem uma cultura espetacular, belas áreas de turismo, enfim. Então, no momento em que a gente tem tudo isso, as condições de, como outras partes do mundo, de ter um ambiente saudável, um ambiente adequado para que as famílias, pessoas de todas as gerações, crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, enfim, possamos comparecer aos estádios de futebol e ali curtir um bom espetáculo, tá certo? Depois do espetáculo, cada um ao seu modo, em ambientes adequados, em bares, em restaurantes, enfim, possam aí fazer as suas comemorações. Mas evitando que isso aconteça no momento em que a gente tem uma aglomeração, onde certamente a segurança, o controle é sempre algo mais delicado e mais complexo. Então eu quero aqui dizer da minha alegria com todos que se empenharam nessa direção, com o nosso ministro do Esporte, Aldo Rebelo, aqui com o relator na Câmara Federal, com todas as bancadas e lideranças que ali manifestavam essa posição. Da mesma forma, O governo, a presidente da República, Dilma Rousseff, com toda a sua equipe, a CBF, a própria FIFA, enfim, que pôde compreender a necessidade de o Brasil ser colocada numa imagem bem diferente. O outro, a posição da Anvisa. A Anvisa que proibiu o cigarro feito com misturas, como o objetivo claro de atrair uma geração mais jovem, uma geração de crianças, de adolescentes, ou seja, numa idade, em que são mais vulneráveis. Ou seja, tudo aquilo que nós trabalhamos durante o ano passado inteiro, visitando países, visitando os estados brasileiros, conversando com cientistas, conversando com profissionais da saúde, da assistência social, com as comunidades terapêuticas, com as igrejas, com as lideranças de assistência social, compreendemos que a venda do cigarro com misturas, como a menta, por exemplo, mas com outras misturas, geram uma atratividade que aumenta, que amplia o consumo numa idade, principalmente numa idade inadequada. Haviam estudos feitos com cerca de 17 mil pessoas, 17 mil jovens, e esses estudos apontavam exatamente o risco que nós tínhamos caminhando nessa direção. Então vejam, e acho que também a própria medida que foi tomada, ela considerou que se trata de um mercado, de um negócio, e é assim que tem que ser encarado, e faz uma transição. Permite a venda do estoque que já produzido e permite as condições, enfim, de a partir daí ter uma adaptação. Então, eu creio que essa medida da Anvisa, uma medida corajosa, polêmica, eu sei, mas ela tem que ser realçada. E como quem presidiu a comissão que trabalhou a política de álcool, crack e outras drogas, que teve Vossa Excelência como relatora. Eu creio que não poderia deixar de aqui hoje ressaltar a importância dessas decisões importantes do nosso país. Eu acredito que temos que fazer ainda um conjunto de novas alterações. Senadora Ana Amélia, eu creio que lá no Rio Grande do Sul, ou em outros estados, e certamente no gabinete de Vossa Excelência, Vossa Excelência tem recebido preocupações lançadas por alguns profissionais que atuam na área das comunidades terapêuticas com a forma como saiu, o edital, a portaria, tratando das condições do convênio com o Ministério da Saúde. Ainda tem algumas amarras, apesar de todo o debate que fizemos, que dificultam a atuação própria das comunidades terapêuticas. Então, eu acredito que a gente tem que melhorar. Veja, aqui um depoimento que me encheu muito de emoção, por duas razões. A primeira, pelas possibilidades que temos com a tecnologia. A segunda, pelo trabalho, pelo papel de uma comunidade terapêutica. Na última sexta-feira, eu estive com o governador do estado, com o secretário de educação, com várias lideranças do meu estado, na Fundação Luz e Vida e na Fundação da Paz, em Teresina, onde numa fazenda, no interior, na zona rural, numa comunidade que a gente conhece como Cacimba Velha, ali a gente poder, numa unidade de tratamento de dependentes químicos, uma aula inaugural de ensino técnico, e vai ter também de ensino superior, para alunos que, por conta da dependência química, abandonaram os estudos, tiveram agora que entrar numa linha de tratamento e que podem ali, numa modelagem que é um misto de ensino à distância e presencial, poder prosseguir nos estudos. Alguns, inclusive, que nunca tiveram a oportunidade de estudar, de poder, nesse modelo, fazer cursos de curta duração, de 160 horas, de 200 até 800 horas. Vejam, transmitida de Curitiba, o diretor do Instituto Paraná de Educação, nesse modelo de ensino à distância, o ETEC, a transmissão de uma aula lá de Curitiba, captada por uma torre que só servia para transmitir o sistema Antares, que é o sistema de televisão do Piauí, transmite para outras regiões aulas nessa modelagem. Então a gente pôde assistir ali uma aula nesse modelo. Veja o quanto que a gente pode com isso. Então o meu estado, eu devo dizer, é hoje um dos estados mais avançados na área do ensino à distância. É com base nessa modalidade. Nós temos hoje a presença da educação técnica e superior e pós-graduação em 47 regiões do estado, com universidade estadual, com a Universidade Federal em algumas, o Instituto Federal e com faculdades e com a Universidade do Vale do São Francisco e Parnaíba. Mas vejam, a partir de cada polo desse, nesse modelo, poder transmitir para cidades pequenas, cidades como Alegrete do Piauí, é isso que me encanta, poder ter ali o meu sonho, o ciclo completo da educação. Você, numa cidade de 4.500 habitantes, na verdade, uma pequena cidade com uma cultura estritamente rural, ali os alunos poderem fazer administração, os professores poderem se qualificar em matemática, com todos os professores com doutorado, num modelo que transmite de Teresina ou de qualquer universidade onde se compra o curso. Por exemplo, Santa Catarina transmite para Esperantino o curso de Ciências Contábeis, não no modelo da Universidade Aberta. Então, em Alegrete do Piauí, poder fazer pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, ETEC nesse modelo de ensino técnico, ensino superior e pós-graduação. Então, é algo que eu considero fantástico e acho que é a grande matriz para as mudanças do meu estado. Então, ver isto numa unidade de tratamento de dependente químico, aí me enche de mais emoção ainda. Inclusive, lá está sendo implantado o curso técnico em tratamento de dependente químico, onde profissionais serão qualificados para isto. Então, eu quero aqui, a gente viu que muitas das pessoas que atuam nessa área são ex-dependentes. Agora, imagine um ex-dependente com a devida qualificação. Eles vão aprender gestões de negócios, o curso voltado, por exemplo, lá tinha para a organização de eventos, enfim, são vários cursos que estão sendo implantados. É uma unidade belíssima, foi implantada quando eu era governador, tenho um carinho muito grande, numa parceria público-privada, e fico feliz em ver que estamos avançando. E Vossa Excelência tem uma grande contribuição, uma importante contribuição para o seu estado e para o nosso país. Era isso, agradeço, muito obrigado.
Caro senador Wellington Dias, esse aprendizado que nós, ao longo da subcomissão para a dependência química, nos deu, a mim não restou nenhuma dúvida sobre a importância das comunidades terapêuticas no processo de inclusão de tratamento das pessoas dependentes. E concordo com Vossa Excelência e conte comigo para que a gente possa derrubar as arestas burocráticas para uma compreensão melhor disso. Elas não são áreas de saúde, elas são áreas sociais, áreas de inclusão, de educação. Agora, também como Vossa Excelência, fico muito feliz por ter trabalhado nisso, que o EAD, o ensino à distância, esteja sendo aplicado para ampliar a reinserção desses dependentes à vida e ao trabalho. É a única maneira de verdadeira cidadania é pelo trabalho, pela recuperação da autoestima, pela valorização do ser humano na sua integralidade. Então, eu cumprimento tudo o que o Piauí vem fazendo nessa direção e não tenha dúvida que no meu estado também as comunidades terapêuticas têm um papel muito relevante. E vamos trabalhar juntos para resolver esse problema. E, para sua informação, também tivemos uma audiência pública sobre a questão educacional a respeito de como está crescendo no Brasil esse ensino à distância. Sim. O que, de certa forma, democratiza, especialmente nas áreas técnicas e no ensino superior, o que é extremamente produtivo e saudável para um país que precisa investir tanto em educação. Então, cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência. Só para lhe informar, nesse modelo é possível, o meu estado quer já em 2013, era para ser esse ano, mas teve um atraso, nós vamos alcançar 100% dos municípios, 224 municípios. Maravilha. Com o ciclo completo da educação. A mão de obra que é qualificada, o profissional, a pessoa com mais conhecimento, tem a chance de ficar, tem a chance de ficar ali no local onde ele está. Muitas vezes você sai para estudar na capital, numa cidade maior, você ganha, porque você ganha uma formação. Mas normalmente ali já começa a namorar, daqui a pouco se casa, daqui a pouco arranja um emprego e não volta mais para o seu habitat natural. Esse modelo faz, na minha visão, uma grande transformação. Parabéns, muito obrigado.